Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Esta semana estamos falando de um assunto muito importante, principalmente para os idosos. Acidentes, as quedas que eles sofrem dentro de casa e também na rua. Nos ajudam a discorrer sobre este assunto o Dr. Guilherme Belo, que é médico ortopedista e cirurgião do quadril da Santa Casa de Curitiba, e também a Gabriela Kies, que é supervisora de fisioterapia da Santa Casa. Dr. Guilherme, desde 2000, as mortes por quedas aumentaram no Paraná em 258%. É um número bastante expressivo, não é mesmo? E quais são as principais causas para isso?
Bom, é multifatorial que a gente comenta, né? Então, são vários fatores que podem causar a queda. O que a gente já tratou, né, no bloco anterior, que foi o ambiente, né, é um dos fatores. Agora, sim, os pacientes, eles têm... conforme a idade vai avançando, tem algumas doenças, né? Essas doenças, elas podem ocasionar a queda, mas também a medicação, sabe? Então, a medicação que é feita para tratar pressão alta, enfim, as doenças dos pacientes, se tem 5 ou mais remédios por dia, a chance de ter uma interação entre eles é de 50%, que é o que a gente chama de polifarmácia. Então, muitos medicamentos podem causar sonolência, tontura, né? E isso pode levar à queda. Então, precisa de um médico que centralize toda essa informação, porque muitas vezes o paciente vai no cardiologista, vai no neurologista, né? E um médico passa um remédio, outro passa outro, e não tem um médico que junte todo esse tratamento. Então, para ver se não tem medicação interagindo entre outra, né? Se não pode ter uma substituição. Então, o papel de um médico de confiança, assim, da família, que possa centralizar todas as informações, é muito importante.
E além desse especialista, então, uma das explicações é que o paranaense está vivendo mais, né? E
exato.
Com isso aumentam as chances de quedas.
Com certeza. E também, então, a gente está conseguindo controlar as doenças, cirurgias avançaram, então a idade tem aumentado, né? A expectativa de vida tem aumentado. Mas é super importante ter um aumento do tempo de vida com qualidade. Né? E o principal, o terceiro fator que eu comento também, que pode levar à queda, é um paciente ser sedentário, né? Então ele tem que ser um paciente ativo, né? Escolher uma atividade física para que também tenha uma diminuição da chance de cair.
Sedentarismo, Gabriela, é uma das principais causas, como o doutor acabou de colocar. O que você tem observado no hospital de um paciente que praticava atividade física e aconteceu uma queda com ele, com um paciente que nunca fez atividade física?
Existem estudos relacionados a isso, né? O paciente no pós-operatório que sempre fez atividade física, existe um plano de tratamento de 10 semanas. Ele pode ser eficaz, bem mais eficaz do que o paciente sedentário. O paciente sedentário, ele tem uma recuperação independente de ser 10 semanas. Eu não gosto muito de trabalhar com números, mas isso está num estudo que eu li, né? Então, no paciente sedentário, existe também um prognóstico, existe uma recuperação, só que ela torna-se mais lenta. O paciente sedentário, ele não tem um feedback muscular, ele não tem uma boa resistência. No pós-trauma, no pós-cirúrgico, digamos, a musculatura já não é mais a mesma, independente de fazer ou não atividade física. Mas o paciente que sempre fez atividade física tem uma recuperação, é para ter uma recuperação mais rápida em comparação com o paciente sedentário.
Um paciente sedentário tem 46, 43, não lembro o número, mas é 40 e poucos por cento a mais chance de cair do que um paciente ativo, né? E assim, o que eu, geralmente o pessoal recomenda para o paciente idoso? Caminhar. Mas assim, não é todo idoso que gosta de caminhar, né? O idoso, ele é como a gente, tem suas peculiaridades, tem seus gostos, então você tem que adaptar a atividade física com o gosto do paciente, né? Tem pacientes que são mais competitivos, então seria legal assim uma atividade em grupo, né? Alguma coisa assim. Pacientes que não gostam muito de, são mais isolados, assim, fazer uma atividade mais sozinho. Então, atividade física é extremamente importante e customizar ela para cada paciente é essencial.
E uma das atividades físicas também, Gabriela, recomendadas é a natação.
A natação é super indicada, não só para os idosos, né? Mas em específico para os idosos, é como o Dr. Guilherme acabou de falar. De repente, ele não gosta de uma caminhada, ele não gosta... Tem até o yoga que entrou nesses estudos, não deixa de ser uma atividade física. A gente precisa que eles mantenham a resistência muscular deles. Para, se acontecer uma queda, eles estarem melhor capacitados. E a natação, eu vejo como uma atividade física super completa, não só para o idoso, né? Ele vai trabalhar a parte muscular e também ele vai dar um suporte pulmonar, sabe? Porque, de repente, às vezes, no pós-cirúrgico, foi como o Dr. Guilherme falou, não é a cirurgia em si que pode complicar, mas o quadro geral do paciente. E ele tendo uma boa capacidade pulmonar, ele pode estar evitando algumas situações. Então, a natação é fantástica, embora não sejam todos que vão gostar de entrar na água no inverno ou em Curitiba, que sempre tá frio. Além da natação, a gente tem também a hidroginástica, que é exercício em grupo, né? Uma dança na água, digamos assim. As senhorinhas gostam mais. Os senhorzinhos, eles não gostam nem da natação, normalmente.
O Pilates também seria uma boa alternativa, né, Dr. Guilherme? Ótimo. Justamente porque o senhor comentou agora sobre o equilíbrio, né? Exato. E o Pilates trabalha muito isso.
Trabalha muito. É, a maioria das pesquisas assim, que existem, elas trabalham principalmente com yoga e tai chi chuan, sabe? Então, são as atividades que tem mais estudos, mas o Pilates sem dúvida é uma atividade que é recomendada pelos ortopedistas em geral, né, não só para pacientes idosos. De todas as atividades físicas, assim, é uma atividade que trabalha bastante parte de equilíbrio, ajuda muito na parte de dor lombar, né, principalmente. Então, eu acho uma ótima atividade.
O senhor comentou sobre um profissional, um médico, que Exato. Possa fazer essa interação, né, digamos, com os medicamentos que esse idoso, no caso do idoso a gente está falando agora, precisa tomar ao longo da sua vida. Que especialista seria esse, doutor?
É. Bom, fora do Brasil, o que é observado é até um farmacêutico, sabe? Tem um farmacêutico que junta toda essa informação e organiza a medicação. Mas aqui no Brasil, a gente não tem esse papel ainda do farmacêutico nesse tipo de atividade, né? Assim, direta com o paciente, é mais na parte hospitalar, enfim. Mas assim, o médico, ele pode ser um geriatra, um clínico geral, até um ortopedista, sabe? Mas tem que ser aquele que senta, conversa, pega toda a lista de medicamento, aquelas 2-3 páginas assim de virar, né? Junta todos os exames, né? Tem que ter uma visão global do paciente, né?
O médico da família.
Um médico da família, um geriatra, um clínico, né? Essas são as principais, assim.
É porque muitas vezes as famílias ficam confusas, né? Ah, levo no ortopedista, ele passa isso, mas eu levo no médico da família, ele passa isso, no geriatra passa isso, e daí acaba confundindo mesmo as famílias, né?
Uhum. Então você acaba... Daí às vezes até você vai atender o paciente, ela traz exame que o outro médico pediu, né? Acaba se confundindo. Então assim, e tem uns que levam tudo daí. Mas eu acho que essa figura é extremamente essencial, sabe?
E o que esse profissional deve fazer é traçar aí um perfil para que ele possa ajudar esse idoso, no caso.
Exato,
né?
E também para direcionar o tratamento, né? Então, assim, se ele nota que o paciente tem uma resistência muscular diminuída, perda de equilíbrio, então daí também ele pode entrar em contato direto com a fisioterapeuta, né? Fazer uma avaliação em conjunto, né? Uma avaliação multidisciplinar, para que o resultado seja otimizado, né?
Certo. Bom, nós vamos começar aqui, nós temos as perguntas, né? Porque muita gente nos acompanha pelo Facebook. Aqui nós temos uma pergunta do Reginaldo, ele é de Guarapuava. Ele diz que ele tem 73 anos e sempre trabalhou no campo como agricultor. E de uma forma simples, ele pergunta, os idosos, com o tempo, eles deixam de levantar as pernas ao andar? Ele vive tropeçando nas coisas, ele conta aqui, que até há pouco tempo não eram considerados obstáculos por ele, como os tapetes e até mesmo alguns gravetos, né, no campo. Doutor?
São vários fatores que podem ocasionar isso. Então, assim, desde uma artrose de quadril, de joelho, que diminui a mobilidade, né, até uma alteração neurológica mesmo, de coordenação, né, motora, e sarcopenia, que é o que a gente fala, que é a diminuição da massa muscular conforme a idade. Então, assim, a gente já conhece a osteoporose, que o osso ele vai ficando menos denso, mais fraco, né? Mas acontece o mesmo com a musculatura. A musculatura também vai ficando menor com o tempo. Por isso é importante começar a atividade física desde cedo para você lá na frente já ter uma reserva muscular maior, né? Porque a sarcopenia ela acontece com a idade, né?
Como fazer, Gabriela, para conscientizar os idosos, né? Que certas coisas eles não podem mais, como subir em árvores, por exemplo, né? Como fazer para conscientizar eles, hein?
Na verdade, não é uma tarefa muito fácil, sabe? Essa conscientização foi o que a gente falou agora há pouco. O ideal são atividades em grupos, sabe? Para que um estimule o outro. Porém, esse senhorzinho de Guarapuava, ele caracteriza bem uma terceira idade de campo, no campo, sabe? Ele está ali, é agricultor, está com os passos mais curtos, arrastados, provavelmente muito cansado, né? Dessa vida inteira trabalhando na... como agricultor, né, trabalhando na lavoura, enfim. Como que eu vou conscientizar esse paciente? Infelizmente, a gente pode estar instruindo ele, como a gente está fazendo agora, só que ele vai ouvir hoje, vai refletir amanhã, e no outro dia ele vai estar sem fazer atividade física para ter uma reserva muscular. Então, não existe como conscientizá-lo, sabe? Infelizmente, às vezes eu costumo falar que eles têm que aprender pela dor. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas não tem uma visão, não tem uma resposta certa, não tem uma receita de bolo. Eu posso chegar para ele conversar, não só com ele, com outros iguais a ele, né? E foi como eu falei para ti, eles vão ouvir um dia, refletir no outro, e no terceiro eles vão esquecer tudo. E vão estar lá, subindo em árvore, e trabalhando na lavoura.
Mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito importante, sabe? Justamente para que não aconteça. Porque muitas vezes uma queda já pode ser o suficiente para ter algum problema grave, como a gente comentou. Então, acho que a conscientização tem que ser muito grande, tem que ser massivamente falada, para que justamente ele já tenha essa consciência e vá atrás, sabe? Não tenha que acontecer.
Eu concordo contigo, exatamente. Concordo contigo, e foi como eu falei. Com certeza, eu gostaria que ele ouvisse e não só refletisse, né?
Fosse atrás.
Que ele fosse atrás. Mas ele também está associado ao meio que ele vive, né? Ele é do interior, de repente ele não tem informação, no posto de saúde local não tem nenhum folder para entregar para ele, então dificulta, sabe?
Uhum. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, a gente já volta falando sobre quedas, e nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre prevenção, como tornar o ambiente seguro. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.